A Segunda Guerra Mundial foi o confronto armado mais sangrento de toda a história da humanidade. Com início oficial em 1939 e final em 1945, a batalha entre o Eixo e os Aliados ceifou a vida de aproximadamente 70 milhões de pessoas. Mesmo com todas as atrocidades que ocorreram neste período, a Segunda Guerra ainda é um dos períodos mais romantizados, seja em músicas, cinemas ou literatura. Muitos mitos e muitas lendas foram criados durante esse período. Mas nenhuma das lendas envolve os dois lados do fronte como a história que iremos detalhar. Fenômenos aéreos não identificados são registrados há muito tempo e por diversas civilizações. Suas origens e intenções ainda são um mistério. Mas cada vez mais relatos e registros são divulgados, e cada vez mais estamos chegando próximo à verdade.
O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados.
O governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs, objetos voadores não identificados.
There's a few objects that appear. We're gonna freeze it for you so you can get a good look at it. Five objects appear flying alongside each other.
O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo.
O UFO Podcast tem como função contar algumas dessas histórias. Cabe a você, ouvinte, querer ou não acreditar. Smokey Stover é uma história em quadrinhos americana, criada pelo cartunista Bill Holman e distribuída principalmente pelo jornal Chicago Tribune. As histórias retratavam as desventuras de um bombeiro, com estilo extremo nonsenso, que envolvia desde a decoração de cada quadro da tirinha, que por muitas vezes mudava desde uma pintura para uma frase enviada por um leitor, até mesmo palavras e expressões que foram inventadas por Holman para o seu personagem. Palavras e frases como Notary Sojak, que segundo Holman significava Feliz Natal em gaélico. Ou a combinação de números e letras, 1506 Nix Nix. Quando o bombeiro não queria continuar uma frase, que nada mais era que uma brincadeira com outro quadrinista da época, o Al Poulsen. Mas uma das expressões cunhadas pela publicação, e todas as suas variações, se relacionam diretamente com o programa de hoje. Fubar, que era utilizado por Roman para frases sem sentido. Comumente, o personagem respondia que sua profissão não era bombeiro, e sim um Foo Fighter. Afinal de contas, segundo ele dizia, onde tem Foo, tem fogo. A publicação de Bill Holman influenciou diretamente desenhos da Warner Brothers, como Pernalonga, e a criação e o formato de publicações de revistas, como a Mad, por exemplo. Com toda essa notoriedade, as tirinhas do Smokey Stover eram muito queridos pelos soldados americanos no fronte de batalha, sendo que suas ilustrações figuravam no nariz de muitos dos aviões das esquadras aliadas.
Thank you.
perto do final da Segunda Guerra Mundial, em novembro de 1944, a 435ª Esquadra de Aviões, Night Fighter, realizava um voo de reconhecimento sobre o Vale do Rhino, na região franco-alemã de Strasbourg. Uma das aeronaves da esquadra era um modelo de caça-bombardeiro de voos noturnos, o notório modelo britânico Bristol 156 Bullfighter. Esta aeronave em particular era pilotada por Edward Schluter. Donald J. Myers era o operador de radar de bordo, e junto deles, o oficial de inteligência, o tenente Fred Heinwald. E foi justamente o tenente Fred Heinwald o primeiro a notar algo incomum nos céus. E nesse momento, ele comentou com seus companheiros.
Eu me pergunto o que são aquelas luzes lá nas colinas.
Havia de 8 a 10 dessas luzes, em uma fileira brilhando em um laranja flamejante. Pouco tempo depois, o piloto Schluter os viu se aproximando de sua asa direita. A primeira ação foi verificar o radar de bordo, que nada pôde identificar. Posteriormente, buscaram informações com o radar de solo dos aliados. Mas eles também não registraram nada. Sem poder definir o que os estava flanqueando e sem um reconhecimento do radar de terra, Schluter então iniciou uma manobra de engajamento, já prevendo um combate. Foi nesse momento que os céus se apagaram, e nem piloto nem tripulantes puderam ver as luzes, que voltaram a se acender minutos depois, e por vários momentos naquela noite seguiram, apagando e acendendo sempre próximos ao avião, sempre aparecendo ao longe, e logo em seguida desapareceram por vez. Em comunicação com o solo, o operador de radar móvel presente no avião, Donald J. Myers, não pôde encontrar uma palavra exata para descrever o incidente. Então o termo, emprestado de seu quadrinho favorito, quando já sem paciência de conseguir descrever para a torre o que viu, exclamou.
Eram os malditos Jones Foo Fighters.
A noite dos Night Fighters foi só o começo de uma série de registros. Em 27 de novembro de 1944, dois pilotos americanos, Henry Kimblin e Walter Clearer, se encontraram em pleno ar com uma bola de luz de cor laranja, enquanto voavam nos arredores da cidade de Speyer, na Alemanha, às margens do rio Reno. O objeto voava a cerca de 400 km por hora e a cerca de 500 metros acima do chão. Decidiram perseguir o inusitado objeto e notificaram a torre sobre o fenômeno. Mas eles responderam que não estavam captando absolutamente nada. O radar de bordo do avião começou então a falhar, o que levou os dois pilotos a desistirem da missão e retornar à base. Em 17 de dezembro de 1944, perto de Beisag, na Alemanha, um piloto estava voando a aproximadamente 250 metros, quando viu 5 a 6 luzes vermelhas e verdes piscando em forma de T. As luzes pareciam segui-lo, aproximadamente de cerca de 8 horas e mil pés, antes de desaparecer tão inexplicavelmente quanto surgiram. Em 22 de dezembro, mais duas tripulações de voo avistaram as luzes. Uma tripulação perto de Hainaut, ainda dentro da região francesa do Vale do Reno. Desta vez, duas luzes e um grande brilho laranja, parecendo subir a terra a cerca de 10 mil pés, seguindo caça por aproximadamente 2 minutos. E com um formato singular aos demais, havia a experiência do tenente Samuel A. Krasny, um objeto em forma de charuto sem asas, brilhando em vermelho, e apenas alguns metros da ponta da asa do seu avião. O tenente Krasny, justificadamente assustado, instruiu o piloto a tentar manobras evasivas, mas o objeto brilhante permaneceu ao lado do jato por vários minutos antes de voar e desaparecer. Com exceção de Krasny, todos os demais avistamentos eram similares. Os objetos eram descritos como sendo ígneos e brilhantes em vermelho, branco ou laranja. Alguns pilotos os descreveram como semelhantes a luzes de árvores de Natal e relataram que pareciam brincar com a aeronave, fazendo curvas selvagens antes de simplesmente desaparecer. pilotos e tripulantes relataram que os objetos voaram em formação com suas aeronaves e se comportaram como se estivessem sob algum tipo de controle inteligente, mas nunca apresentaram comportamento hostil. O dia 2 de janeiro de 1945 marca a data que esses avistamentos se tornaram públicos através da grande imprensa. O correspondente de guerra Robert Wilson, da agência de notícias Associated Press, foi a primeira a publicar sobre o fenômeno e a trazer possíveis causas do mesmo. Ele escreveu um artigo intitulado "Bolas de fogo perseguem os combatentes americanos em ataques noturnos sobre a Alemanha", que foi publicado na primeira página do New York Times em 2 de janeiro de 1945. Segundo a agência, as teorias sobre suas origens poderiam ser desde flares, ou balões meteorológicos, ou ainda o fenômeno meteorológico conhecido como Fogo de San Elmo. Também foi vinculado uma possível fadiga de combate, uma forma educada de dizer que o estresse da guerra estava deixando os aviadores loucos. Uma entrevista com o Tenente Myers é citada neste artigo. Abre aspas.
"Quando vi pela primeira vez as coisas das pontas das minhas asas, tive o terrível pensamento de que um alemão no chão estava perto para apertar um botão e explodi-las. Mas elas não explodem nem nos atacam. Eles apenas parecem nos seguir, como fogo fatos."
Mas os Foo Fighters não foram avistados somente no cenário europeu de guerra. O fenômeno também foi relatado no Teatro do Pacífico, no Japão, e sobre a Lagoa de Truk. Há registros de avistamentos dos Foo Fighters pelas tripulações dos bombardeiros B-29 sobre o arquipélago japonês. Ainda antes dos avistamentos de 1944, em 12 de agosto de 1942, o sargento Stephen Bricken, da 1ª Divisão da Marinha, estava voando em um grupo com sua esquadra sobre a ilha de Tulagi, ao sul das Ilhas Salomão. Por volta das 10 horas da manhã, uma formação de pelo menos 150 objetos voavam a uma altura incrível, bem acima das nuvens. O sargento, em seu relatório, afirmou que achava muito difícil esses objetos serem máquinas alemãs ou japonesas. Ele também afirma que não tentaram iniciar uma abordagem contra esses objetos porque seria impossível atingi-los na enorme altitude em que se encontravam, e que eles pareciam ser esféricos, de cor cinza metálico e giravam em torno do próprio eixo. O autor Keith Chester realizou uma extensa pesquisa em arquivos oficiais para realizar a publicação de seu livro em 2007, Estranha Companhia, Encontros Militares com UFOs na Segunda Guerra Mundial. Nos relatórios encontrados por ele, é muito claro que os setores de inteligência dos aliados já conheciam há muito esse fenômeno, antes dele cair na mídia popular. É possível ler nos relatórios descrições de objetos voadores, nomeados por pilotos, como características de pratos de torta, donuts voadores, formato de ovo, bolhas de sabão, balões e semelhantes a zeppelins. Os relatórios apontam que tripulações de bombardeiros aliados tentavam manobras evasivas e até mesmo disparavam contra esses objetos, mas sempre sem qualquer resultado. Um exemplo aconteceu sobre a Holanda, quando em 24 de junho de 1942, o piloto de um bombardeiro da Real Força Aérea Britânica, o tenente Roman Sabinski, ordenou que seu artilheiro de cauda atirasse contra um objeto que surgira repentinamente sobre sua asa esquerda, passando para a direita do avião com velocidade impressionante. O UFO esférico tinha o tamanho aparente da lua cheia e cor de cobre, mas as balas traçantes mostraram que, apesar dos impactos diretos, não houve efeito no objeto. Outro caso curioso ocorreu logo após o dia D, quando o piloto de um bombardeiro Lancaster, George Burton, também da RAF, relatou ter sido perseguido por um grupo de esferas e, novamente, manobras evasivas e disparos não tiveram qualquer efeito. Em agosto de 1944, várias tripulações de B-29 norte-americanas e do grupo de bombardeiros 468, após uma missão contra refinarias de petróleo em Sumatra, reportaram encontros com um confuso e bizarro novo tipo de arma. Uma tripulação inteira afirmou ter estado sob constante ataque por 1 hora e 10 minutos por um enxame de esferas do tamanho de bolas de beisebol, de cor vermelho alaranjada, que se dividiam subitamente em 4 ou 5 bolas menores, mas sem danificar seu avião. A tripulação disparou com armas de bombardeiro sem qualquer tipo de resultado. Um outro relatório, intitulado Informação Adicional sobre a Observação de Discos Prateados Coloridos em Missão, a Stuttgart, datado de 6 de setembro de 1943, descreve a experiência do grupo de bombardeiros 384, onde 2 tripulações de B-17 observavam quando um terceiro bombardeiro foi cercado por um grupo de objetos prateados, cada um com 6 metros de largura e 22 metros de comprimento. O encontro aconteceu durante uma batalha contra aviões inimigos, e o avião próximo aos UFOs foi aparentemente atingido por um deles. Sua asa começou a queimar e o avião caiu. Outro documento a chamar a atenção é um relatório até então secreto, intitulado Fenômeno Noturno, destinado ao Comando Aéreo Tático 12. O informe diz:
encontramos um fenômeno que não podemos explicar. Tripulações têm sido seguidas por luzes que piscam e mudam de cor. As luzes se aproximam e voam em formação com nossos aviões. Eles perturbam as tripulações durante esses encontros, pois os homens não sabem o que são.
Os setores de inteligência buscaram por muito tempo identificar o que de fato acontecia com seus comandados. E tudo ainda ficou mais nebuloso quando os aliados descobriram que pilotos japoneses e alemães também relataram avistamentos semelhantes. Dentre as diversas explicações fornecidas pelos militares, irei abordar as principais agora. Fogo de Santo Elmo. O fogo de Santo Elmo, ou Santo Elmo, é um fenômeno meteorológico que ocorre geralmente em ocasiões de forte trovoada e que se caracteriza por pequenas descargas elétricas, projeções e irradiações luminosas de cor azul-violeta nas pontas metálicas dos mastros dos navios, em torres metálicas ou nas partes salientes dos aviões, como, por exemplo, as asas. Isso ocorre devido à concentração do campo elétrico atmosférico nesses pontos. É por muitas vezes acompanhado de um zumbido ou estampido. Caso a aeronave ou embarcação atingida pelo fenômeno não possua um devido isolamento, pode alterar instrumentos de precisão, como bússolas ou altímetros, por exemplo. O fenômeno deve o seu nome a São Pedro Gonçalves Telmo, ou Santo Erasmo, também conhecido como Santo Elmo ou São Telmo, santos padroeiros dos marinheiros, mareantes e barqueiros que haviam observado o fenômeno desde a antiguidade e acreditavam que a sua aparição era um sinal propício e que acalmava a tempestade. Essa hipótese é descartada pelos próprios membros da esquadra Five Knight em entrevista citada ao New York Times, onde eles dizem reconhecerem o fenômeno, inclusive já tendo sido vítimas do mesmo, e que as luzes eram completamente diferentes. Uma outra hipótese é a fadiga de combate. Embora seja impossível negar a carga cumulativa que esses soldados recebiam de estresse, justamente por serem os principais pontos de defesa, ataque e coleta de informação, a hipótese de fadiga de combate cai por terra quando vários membros de um mesmo avião assumem terem visto a mesma coisa. Neste caso, ao invés de fadiga de combate, seria uma alucinação coletiva, e mais ainda, com um número massivo de avistamentos de ambos os lados do campo de batalha, seria ao menos considerado uma histeria coletiva, o que contradiria os relatórios oficiais sobre o caso, que afirmam categoricamente que nenhum dos soldados envolvidos possuía algum tipo de sintomas que pudessem levar a esse tipo de visão. Uma outra hipótese são os nazistas, é claro. Havia a ideia geral que essa era, na verdade, uma arma desenvolvida pela Alemanha nazista. Vale pontuar aqui que até hoje essa hipótese é a mais aceita entre muitos historiadores e especialistas em história militar. Dentre as diversas ideias sobre os nazistas, um nome se destacava como potencial criador desses artefatos. Este era Werner von Braun. Werner von Braun foi um engenheiro aeronáutico responsável pela criação dos foguetes V2, que quase levaram a Alemanha nazista à vitória. Nessa época, ele tinha apenas 32 anos. O foguete V2 foi o primeiro míssil balístico de longo alcance. A mente prodigiosa de Braun estimulava a criatividade como contos a respeito de suas invenções como máquinas voadoras, fruto dos inúmeros testes de campo do V2. Sua inteligência era tão procurada que ele foi um dos 1.600 cientistas e engenheiros alemães trazidos para os Estados Unidos na operação secreta conhecida hoje como Paperclip. E von Braun foi de fato um dos nomes mais importantes na corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, sendo um dos principais idealizadores do foguete Saturno V, que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua. Porém, von Braun era especialista em foguetes, e com certeza, se tivesse criado esferas metálicas que voassem e seguissem aviões, a vitória do Eixo estaria garantida. Talvez a prova mais contundente de que esses objetos não eram artefatos nazistas são os muitos relatos de pilotos da Luftwaffe sobre essas misteriosas máquinas voadoras, tanto que, em 1944, foi criado um projeto de investigação pelo governo nazista, a Sonde Burro, número 13, um projeto secreto de investigações que utilizava o codinome Operação Uranus. Esta tinha, por objetivo, recolher, avaliar e estudar os relatórios de observações dos pilotos sobre estranhos objetos voadores que apareciam perto dos aviões alemães. Supõe-se que os alemães começaram a ver estes estranhos objetos desde 1943, onde os relatórios começaram a chegar ao Estado-Maior Superior do Exército do Ar da Alemanha. Uma outra hipótese muito aceita é a desorientação noturna. Em abril de 1945, a Marinha dos Estados Unidos começou a fazer experiências com as ilusões visuais experimentadas por aviadores noturnos. Este trabalho deu início ao projeto X-148AV-43, do Biro de Medicina da Marinha dos Estados Unidos. Este projeto foi pioneiro no estudo de vertigem de aviadores e foi iniciado porque uma grande variedade de eventos anômalos estavam sendo relatados por aviadores noturnos. O Dr. Edgar Vinnock foi o principal psicólogo de voo neste projeto. Ele resumiu a necessidade de um esboço coeso e sistêmico da epidemiologia da vertigem do aviador como, abre aspas, os pilotos não têm informações suficientes sobre fenômenos de desorientação e, como corolário, recebem informações consideráveis desorganizadas, incompletas e imprecisas. Eles são amplamente dependentes de sua própria experiência, que deve complementar e interpretar as tradições sobre vertigem, que são transmitidas a eles. Quando um conceito surge, assim como anedotas cimentadas com a necessidade prática, está fadado a adquirir elementos de mistério. No que diz respeito à vertigem, ninguém sabe realmente mais do que uma pequena parte dos fatos, mas um grande perigo. Uma vez que os aviadores não são observadores habilidosos do comportamento humano, eles geralmente têm apenas uma vaga compreensão de seus próprios sentimentos. Como outras pessoas ingênuas, portanto, eles simplesmente adotaram um termo para abranger uma infinidade de outros eventos inexplicáveis. Para se ter uma ideia da magnitude dos eventos, apenas o 21º Comando de Bombardeiros Americanos registrou 302 avistamentos por 140 tripulações. A grande maioria destes avistamentos durou apenas de 2 a 3 minutos, mas alguns deles continuaram por até 15 minutos. Se os Foo Fighters eram eventos meteorológicos, foram eventos muito singulares que aconteceram apenas durante o curso da Segunda Guerra Mundial. Se eles eram algum tipo de armamento secreto nazista, seja ele uma arma psicológica, como já foi ventilado, ou apenas testes do bombardeiro V2, também não podemos afirmar. Se os Foo Fighters, além de uma das melhores bandas de rock que eu conheço, são tecnologia terrena ou extraterrestre, não podemos afirmar. Mas eu quero acreditar.
Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem trabocoisas.com.br e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.